Boa noite, cumprimento os colegas vereadores, os servidores dessa Casa de Leis, os munícipes presentes nessa sessão, bem como a todos que nos acompanham através das redes sociais. Sob a proteção de Deus e em nome de toda a comunidade juarense, declaro aberta a 11ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa anual da 10ª legislatura. Comunico a todos que as sessões da Câmara Municipal de Juara são transmitidas ao vivo pelo YouTube Câmara Municipal de Juara e pelo Facebook Câmara Juara. E na Rádio Tucunaré, a sessão será transmitida amanhã às 20 horas. Passo a palavra ao primeiro secretário para verificação de quórum.
Registro a presença dos vereadores Zé Galvão, Léo Boy, Wellington Martins, Marta Dal Piazza, doutora Mônica Costa, Eduardo Dubox, a minha presença da presidente vereadora Sandy e do vereador Heraldo Marquito. A quórum.
Obrigada. Comunico aos senhores vereadores que a Bíblia encontra-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Marta Dal Piazza.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. Dissolve-se a terra e todos os seus moradores, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse eu aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura, porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Meu Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta.
Obrigada, vereadora Marta. Ao primeiro secretário para a leitura das atas da sessão extraordinária realizada em 26/4/2023 e sessão ordinária realizada em 8/4/2023.
Ata da 5ª sessão extraordinária da 3ª sessão legislativa anual da 10ª legislatura. Aos 26 dias do mês de abril do ano de 2023, às 16 horas no plenário da Uri Riva, da Câmara Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, reuniram-se os membros que compõem o Poder Legislativo Municipal para a sessão extraordinária. Constada a presença dos vereadores Sandy, Marta Dal Piazza, Valdir Leandro, Eduardo Zimmermann, José Mercedes e Wellington Martins. Ausentes os senhores vereadores Luciano, Heraldo Marquito e Mônica Costa, que estavam em viagem. O presidente justificou a ausência dos vereadores. Em ato contínuo, passou as mãos do primeiro secretário para a leitura da convocação e das proposituras em pauta. Foi apreciado o regime de urgência do projeto de lei 21/2023. Posto em votação, resultado na aprovação. Foi apreciado o requerimento de dispensa pareceres 217/2023. Ao projeto de lei municipal 21/2023, posto em votação, resultando na aprovação. Foi apreciado o processo 216/2023, projeto de lei municipal 21/2023, que revoga o inciso 4º do artigo 16 da lei municipal 3087/2023, matéria em si. Em votação, foi aprovado por unanimidade. E, na ocasião, a presidente convidou a todos para a próxima sessão ordinária, no dia 8 de maio de 2023, e declarou encerrada a sessão. Ata da 10ª sessão ordinária da 3ª legislativa anual da 10ª legislatura. Aos 8 dias do mês de maio de 2023, às 19h30, no plenário da Uri Riva, da Câmara de Juara, reuniram-se os membros que compõem o Poder Legislativo. A presidente cumprimentou todos os presentes, em seguida o primeiro secretário verificou o quórum com a presença de todos os vereadores. No pequeno expediente foram lidos os processos 215/2023, 224/2023, 225/2023, 226/2023, 227/2023, 228/2023, 223/2023, 231/2023, protocolo 724/2023, indicação 20/2023, 21/2023 da vereadora Sandy, indicação 42 da vereadora Mônica Costa, indicação 6 do vereador Luciano Oliveto, indicação 8 e 9 da vereadora Marta Dal Piazza, concedido o uso da tribuna aos vereadores, No pequeno expediente, falaram os vereadores Luciano Oliveto, vereadora Marta Dalpiaz, doutora Mônica Costa, Heraldo Marquito, e os próximos vereadores que dispensaram a palavra, vereador Léo Bois e Galvão Eduardo do Box. No grande expediente foram lidas as proposituras 260 de 2023, ofício 312 de 2023, ofício 313 de 2023, ofício 314 de 2023, 315 de 2023, 319 de 2023, 12 de 2023, projeto de resolução 9 de 2023, com a emenda substitutiva 02 de 2023, de interesse da mesa diretora, o requerimento 29 de 2023, requerimento 30 de 2023, requerimento 31 de 2023, requerimento 32 de 2023, vereadora Sandy, presidente, requerimento 4 de 2023, vereador Heraldo Marquito, requerimento 3 de 2023, em ato contínuo passou-se as fases de ordem do dia. Foram lidas as matérias em pauta 226 de 2023, 24 de 2023, posto em votação, aprovada por unanimidade. Processo 227 de 2023, projeto de lei 25 de 2023, posto em votação, aprovado por unanimidade. Processo 232 de 2023, requerimento 31 de 2023, ao projeto de lei 25 de 2023, posto em votação, aprovado por unanimidade. Apreciado em única discussão o processo 227 de 2023, projeto de lei 25 de 2023, matéria em si em única discussão, posto em votação, aprovado por unanimidade. Foi apreciado o regime de urgência 228 de 2023, ao projeto de lei municipal 26 de 2023, posto em votação, aprovado por unanimidade. Processo 233 de 2023, posto em votação, através do requerimento 32 de 2023, ao projeto de lei 26 de 2023, posto em votação, resultado na aprovação. Foi apreciado em discussão o processo 228 de 2023, interessado à Prefeitura de Juara, processo número 26 de 2023, posto em votação, aprovado por unanimidade. Foi apreciado o processo 221 de 2023, interessado à mesa diretora, requerimento 29 de 2023, projeto de resolução número 9 de 2023, trata-se da comissão de ética. Posto em votação, resultado na aprovação. Foi apreciada a dispensa dos pareceres ao processo 222 de 2023, interessado plenário, requerimento 30 de 2023, ao projeto de resolução 9 de 2023, posto em votação, resultado na aprovação. Foi apreciado o projeto, processo 220 de 2023, interessado à mesa diretora, projeto de resolução 9 de 2023, posto em votação, resultado na aprovação por 9 votos favoráveis. Foi apreciado em seguida, na discussão, o processo número 192 de 2023, projeto de lei legislativo 11 de 2023, posto em votação, aprovado por unanimidade. Foi apreciado, em primeira discussão, o processo 179 de 2023, da vereadora Sandy, posto em votação, aprovado por unanimidade. Processo 229 de 2023, interessado vereadora Sandy, presidente, requerimento 4 de 2023, em votação aprovado por unanimidade. Foi apreciado o requerimento processo 230 de 2023, com protocolo 737 de 2023, interessado vereador Heraldo Marquito, requerimento 03 de 2023, posto em votação aprovado por unanimidade. Finalizada a ordem do dia, passou-se as considerações finais. Os vereadores inscritos que falaram foram vereadora Marta Dalpiaz, vereador Wellington Martins, vereador Luciano, vereadora doutora Mônica, vereador Eduardo Box, os próximos vereadores que dispensaram a palavra, Zé Galvão e Léo Boy. O próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito. Não havendo mais vereadores, a presidente convidou todos a participarem do Encontro Municipal de Segurança no Trânsito, no município de Juara, e ainda a população para a próxima sessão ordinária, no dia 15 de maio, e não havendo mais nada a tratar, declarou encerrada a sessão.
Obrigada. Em discussão, as atas que acabam de ser lidas. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Portanto, estão aprovadas as atas das sessões anteriores. Ao primeiro secretário, para a leitura dos documentos do pequeno expediente.
Processo 235 de 2023, protocolo 751, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, ofício 11 de 2023, com relatórios das atividades realizadas relacionadas ao mês de abril de 2023. Protocolo 760, interessado ao Hospital Municipal de Juara, ofício 517, encaminhando relatório simplificado referente aos atendimentos no mês de abril de 2023. Protocolo 743, interessado Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, ofício 52, encaminhando o calendário das atividades e o cartaz informativo referente ao processo de escolha unificada dos membros do Conselho Tutelar. Indicações protocoladas. Indicação 43 de 2023, da vereadora Mônica Costa. Indicação 7 de 2023, do vereador Luciano Oliveto. Indicação 5 de 2023, do vereador Wellington Martins. E indicação 6 de 2023, do vereador Wellington Martins.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no pequeno expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Dalpiaz. Vereadora também dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo do Boxe. Vereador também dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereadora doutora Mônica Costa. Também dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhora Presidente, boa noite. Boa noite, colegas vereadores, população que nos ouve, nos assiste através das redes sociais e amanhã, através da Rádio Tucunaré, estará nos ouvindo. Senhora Presidente, hoje estamos aqui fazendo duas indicações ao Prefeito Municipal, Poder Executivo. A gente é sabedor, acompanhando todo o processo político de Juara, o crescimento do nosso município, e a gente vê a tendência que está esse município com a falta de habitação, onde o prefeito municipal está aí correndo atrás do governo do estado, atrás dos nossos deputados federais, senadores, onde também existe uma promessa do senador Jaime Campos, no passado já fez uma promessa em ceder um financeiro para que sejam construídas casas habitacionais no nosso município, que é muito deficiente. Nós temos uma carência aí, aproximadamente, segundo o levantamento, de 800 a 1.000 casas. Um déficit de moradia no nosso município. Então, a gente fica preocupado com isso, e tendo duas localidades aí muito interessantes, e essa é a nossa pauta aqui de indicação, de fazer ao prefeito municipal dois terrenos do município onde possam ser construídas casas populares, que sejam de entregue à classe menos favorecida do nosso município, sem custo. Essa é a intenção do prefeito municipal, mas que também venha, de repente, através da MTPAR, alguma construção, algum projeto que é onde possa o cidadão pagar com bastante deságio, com bastante consideração. E a gente está fazendo a indicação de um terreno lá vizinho do loteamento do bairro Santa Terezinha, onde o município tem ali um terreno bem centralizado ali, bem localizado, onde pode ser construído aproximadamente ali de 80 até 100 casas, bem distribuído naquela localidade, daquela região ali do bairro Santa Terezinha, na lateral ali do bairro Santa Terezinha. Essa é a indicação nossa 005 de 2023. Então a gente pede ao prefeito municipal que, se conseguir o financeiro através de algumas emendas ou através do governador, que coloque ali também. E a nossa indicação 006 de 2023, também no mesmo sentido, que também nós estamos com um terreno grande, sem aproveito, onde foi cedido através através daquele clube que tinha o pessoal do Remo, e aquele terreno está desativado, o pessoal do Remo não está mais aproveitando, está virando matagal lá naquela região, onde também pode ser construído um levantamento baixo, que a gente já fez ali agora, até aproximadamente aí de 35 casas naquela localidade. Seria de bastante proveito para aquela região fazer a contemplação de moradias para essa população carente do nosso município. Muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
Dispensa a palavra.
Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população que nos assiste via Facebook e Rádio Tucunaré. Senhora presidente, fiz uns ofícios semana passada, cobrando novamente da Secretaria de Cidade o patrulhamento e cascalhamento da estrada ali, linha João Ripar, e também da estrada dos Barbosinha, e também a continuar o cascalhamento lá na Estrada do Amor também, que está precária aquela situação. A população está cobrando muito. Espero aí que o secretário Salvador, junto com o prefeito, atenda o pedido desse vereador e demais vereadores também, para que venha aí jogar um cascalho nessa região que precisa o mais rápido possível. Também, desde já, hoje eu falei com o prefeito, cobrei dele para que consiga uma nova cascalheira para o nosso município, porque os caminhões estão atravessando a balsa, depois da balsa para buscar o cascalho, é uma demora muito grande. A gente sabe que a gente tem poucos maquinários para estar atendendo aqui dentro da cidade, e demora muito um caminhão poder ir lá e voltar para estar atendendo as demandas. Então, desde já, cobra aí um ofício para o prefeito para que procure uma nova cascalheira próxima aqui ao município para estar atendendo o mais rápido possível a população.
Não havendo mais matérias e nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Ao primeiro secretário para a leitura dos documentos e proposituras apresentadas.
Processo 238/2023, protocolo 765, interessado o vereador Léo Boy, projeto de lei do Legislativo 13/2023, que dispõe sobre atendimento adequado e em tempo hábil aos consumidores pelos estabelecimentos bancários do município de Juara. Protocolo 766, interessado à mesa diretora, emenda modificativa 07/2023, modifica os dispositivos da lei complementar número 01/2023. Protocolo 767, interessada à vereadora Marta Del Piaz, moção de aplauso número 5/2023 ao professor Amarildo Bertaccio e aos alunos do segundo ano C e segundo ano D do ano letivo de 2022 da Escola Estadual Oscar Soares.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. Comunico a todos que não existem vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. Não havendo mais vereadores inscritos, passamos à ordem do dia. Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
A presença da vereadora Marta Del Piaz, vereadora Mônica Costa, vereador Eduardo Box, vereador Luciano Oliveto, vereador José Galvão, vereador Léo Boy e vereador Hélio Martins, a minha presença e a presença da presidente. Só acordo, presidente.
Obrigada. Passamos às matérias em pauta na ordem do dia. Ao primeiro secretário para a leitura das matérias em pauta.
Processo 226/2023, protocolo 731. Interessada a Prefeitura Municipal de Juara, projeto de lei número 24/2023, que institui o Conselho Municipal de Usuários de Serviços Públicos e da Outras Providências. Matéria em única discussão e votação aprovada em sessão ordinária de 8/5/2023, com pareceres favoráveis em conjunto de todas as comissões da Casa.
Em discussão, o projeto de lei municipal 024/2023. Vereador Léo Boy.
Eu gostaria só de informar aos colegas vereadores, também a população do município de Juara. Esse é um projeto executivo. Ele, na verdade, ele está em cumprimento à Lei Federal 13.460, de 26 de junho de 2017. O pessoal do setor da Controladoria Interna já tem solicitado à Prefeitura essa lei desde 2017 e também, claro, uma determinação aí do próprio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Ela vem, então, aí dispondo e regulamentando o município, da mesma forma da Lei Federal 13.460, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário no serviço público, da administração pública aqui do município de Juara.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir o projeto, mesmo está em votação. Vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Esta presidente também é favorável, portanto, o projeto está aprovado e será encaminhado à sanção. Próxima matéria.
Está grande, é isso mesmo? Uhum. É que está bem grandão. Processo 194/2023, protocolo 572, interessada à mesa diretora, projeto de resolução 08/2023, que altera o dispositivo da resolução 214, de 28 de março de 2023, que fixa o regime de transição do que trata o artigo 191 da lei número 14.103, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Câmara Municipal de Juara, dispondo sobre o marco temporal para a realização de procedimentos licitatórios ou contratações diretas, fundamentados na Lei 8.666 de 93, Lei 10.520 de 2002 e Lei 12.462 de 2011. Matéria em única discussão e votação com pareceres favoráveis das comissões da Casa.
Em discussão, projeto de resolução 08 de 2023. Bom, esse projeto de lei, nós fizemos até uma sessão para aprovar essa resolução. É uma sessão extraordinária para aprovar essa resolução anteriormente, a resolução 214, de 28 de março de 2023. Inclusive, foi aqui no dia 28 de março, porque no dia 1º de abril entraria em vigor a nova lei de licitação, que já está aí há 2 anos aprovada e que era para ter entrado em vigor agora, mas não entrou em virtude do governo federal ter suspendido a eficácia dela até dezembro de 2023. Por isso, nós tivemos que alterar a resolução que apresentamos naquele dia, que aprovamos naquele dia, dia 28 de março, para ajustar essa resolução 214 com as novas datas apresentadas pelo governo federal. Então, essa é a razão de nós estarmos fazendo essa alteração na resolução 214. Por isso, eu peço aos colegas a aprovação desse projeto. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, o mesmo está em votação. Vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Dubox.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Essa presidente também é favorável, portanto, está aprovado o projeto de resolução 08 de 2023. Próxima matéria, senhor secretário.
Protocolo 727 de 2023, interessada a vereadora Sandy, emenda substitutiva 2 de 2023, que substitui a redação do projeto de lei legislativo 31 de 2022, que cria o programa Cidade Vigilante, que concede desconto de até 15% no valor do IPTU anual a empresas e munícipes que instalarem câmeras de vídeo monitoramento de alta resolução em frente a seus estabelecimentos ou imóveis residenciais e da outras providências.
Em discussão, a emenda substitutiva 02 de 2023. Bom, gente, esse projeto é de minha autoria. A gente já discutiu ele em primeira votação. E depois de termos discutido em primeira votação, como ele ganhou uma abordagem grande pela mídia aqui da nossa cidade, eu recebi alguns questionamentos a respeito desse projeto e algumas sugestões de melhoria do projeto. Inclusive, o projeto foi para as comissões e nas comissões os vereadores também propuseram melhorias ao projeto. Por isso, eu apresentei essa emenda substitutiva, deixando o projeto da maneira como todo mundo sugeriu, tanto os vereadores quanto os cidadãos. Por isso, eu solicito a aprovação desta emenda substitutiva ao projeto de lei do Legislativo 031 de 2022. Continua a discussão. Vereadora Marta Del Piaz.
Todas as vezes que a gente propõe projetos de lei aqui nessa casa que tratam dos recursos municipais, a gente sempre tem a preocupação em tomar decisões, né, na forma de leis que possam prejudicar as finanças do município. Mas eu tenho absoluta certeza que a iniciativa, ela tem o objetivo de trazer segurança para a nossa cidade. E eu tive a oportunidade de verificar que no setor de tributos lá da prefeitura, eles são rigorosíssimos para conceder os descontos das leis que nós já aprovamos aqui, como, por exemplo, a lei que dá desconto para doador de sangue, né? Então, a Cleonice, ela passa um pente fino para que a pessoa se enquadre, de fato, na lei. E eu tenho certeza que essa também, quando aprovada, vai ter o rigor ali do setor de fiscalização para que a pessoa se enquadre, de fato, naquilo que a lei propõe. E uma das sugestões que eu sugeri foi acatada é que a gente estabelecesse um limite de tempo, que não fosse um desconto vitalício, né? Porque a gente sabe que nós temos uma carência na fiscalização do município. É claro que a gente caminha aí para um concurso público, mas a gente tem que ter noção de que a fiscalização tem que estar bem atenta para que a pessoa que vá pedir o desconto tenha, de fato, as câmeras assim, que elas, de fato, funcionem.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir a emenda, a mesma está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. aprovada a emenda substitutiva 002 de 2023. Essa emenda será incorporada ao projeto principal. Próxima matéria, senhor secretário.
Protocolo 769/2023, interessada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, subemenda 01 de 2023, a emenda substitutiva 02 de 2023, que substitui a redação do projeto de lei número 31 de 2022, que cria o programa Cidade Vigilante, que concede desconto de 15% no valor de IPTU anual às empresas e munícipes que instalarem câmeras de vídeo monitoramento de alta resolução em frente a seus estabelecimentos ou imóveis residenciais.
Em discussão, a subemenda 01 de 2023. Essa subemenda também é o mesmo projeto que cria o programa Cidade Vigilante. Depois que eu tinha apresentado a emenda substitutiva, o vereador Léo Boy observou que faltou nós colocarmos no projeto uma observação que o Poder Executivo, depois de aprovada a lei, poderá regulamentá-la. Como nós alteramos aqui de um valor fixo de 15% de desconto para um valor de até 15%, o Poder Executivo ele terá que regulamentar esse percentual no futuro, no ano que vem, que essa lei poderá, então, ser efetivada. Esse ano não vale para esse ano. Então, por isso, nós apresentamos, na verdade, a própria comissão apresentou essa emenda para nós corrigirmos e deixarmos o texto da lei perfeita. Esse projeto ele está rodando desde 2022 e foram várias emendas. Eu estava olhando alguns projetos da Câmara Federal e tem projetos que têm 150 emendas, muito mais do que isso. E por que isso é importante? Porque mostra que a gente está escutando a população, porque mostra que a gente está estudando os projetos de leis e fazendo as modificações que precisam ser feitas antes deles se tornarem efetivamente uma lei. Então, parabéns aí ao vereador que observou esse detalhe para que ficasse um projeto perfeito. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, a mesma está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Aprovada, portanto, a subemenda 01 de 2023. A subemenda também será incorporada à emenda 02 de 2023. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 568/2023, protocolo 1607, interessada a vereadora Sandy, projeto de lei legislativo 31 de 2022, que cria o programa... É 2022 mesmo aqui? Ele entrou ano passado? Que cria o programa Cidade Vigilante, que concede desconto de 15% do valor do IPTU anual às empresas e munícipes que instalarem câmeras de vídeo monitoramento de alta resolução em frente a seus estabelecimentos ou imóveis e residenciais.
Agora sim, em discussão, projeto de lei do Legislativo 031 de 2022. Esse projeto, ele é de minha autoria, como eu já disse para os senhores, a gente deu entrada nele em 2022, aqui nessa casa. Depois de várias emendas, nós, enfim, conseguimos chegar num texto adequado que atenda às necessidades da população. Eu sentei com o prefeito municipal, Carlos Sirena, para tratar desse projeto também. E nós chegamos a um consenso de que eu não poderia colocar um valor fixo de 15% por conta que isso poderia dar algum desequilíbrio nas contas da prefeitura. Então, a proposta foi nós colocarmos um percentual de até 15% e a prefeitura vai fazer, já vai incluir isso, inclusive, na LOA do ano que vem, para nós aplicarmos o valor que a prefeitura achar adequado, que seja 5%, 10%, 15%. O importante é que nós estimulemos essa parceria entre o cidadão e a Prefeitura Municipal de Juara, onde a gente amplia a nossa rede de vídeo monitoramento da cidade, e, em contrapartida, a Prefeitura dá um desconto no IPTU do cidadão para que ele mantenha aquela aparelhagem ali. Lembrando que todo esse processo de você conseguir esse desconto, como a vereadora Marta disse, vai ser algo bem complicado, porque o cidadão precisa estar com a câmera adequada, que seja possível ver a pessoa, ver os veículos que estão trafegando por aquela via. Também que aquele material fique guardado durante 30 dias e, quando solicitado, que seja entregue para a autoridade que o solicitou. Enfim, ele tem várias regrinhas a serem seguidas. Mas a gente sabe que muitos casos, muitos crimes aqui de Juara já foram solucionados com câmeras de vídeo monitoramento. Muitos dos senhores viram recentemente, ali nessa rua mesmo aqui, São Geraldo, se eu não me engano, ou na outra perto ali, transversal, um acidente onde uma cidadã atropelou uma senhora, uma idosa, e essa senhora acabou indo a óbito. E todo mundo conseguiu identificar quem era a pessoa que fez, que cometeu esse crime, né? Justamente porque naquela localidade, na frente de um comércio, existe uma câmera de vídeo monitoramento. Então, daí a importância disso. Outra questão é que pesquisas apontam que os locais onde tem câmeras de vigilância diminui a criminalidade. Não os crimes graves, mas os crimes de menor potencial ofensivo, furtos, uso de drogas, dentre outros dessa natureza. Então, eu acredito que seja extremamente importante nós termos uma cidade que é vigiada e que conte com a colaboração do cidadão para que isso ocorra. Continua a discussão. Vereador Wellington Martins.
Senhora presidente, colegas vereadores, não poderia deixar de me manifestar. Já na primeira votação desse projeto, dias atrás, a gente se posicionou contrário a esse projeto e hoje não vai ser diferente. O meu ponto de entendimento é um pouco além da política. Eu não penso muito no projeto de votação política. Eu estou vendo mais pela questão administrativa. Eu não venho da classe política, eu não nasci dentro de um berço político, eu venho da iniciativa privada, e a gente sempre foi muito preocupado na gestão, a parte de gestão administrativa, em dar resultado. E a nossa casa aqui, a Casa de Leis, é muito preocupada, às vezes, em fazer política. E faz parte. Tudo rege, tudo é regido, somos regidos dia a dia pela política. Todas as atitudes nossas aqui refletem no cidadão lá na ponta. Um projeto como esse, onde se dá desconto, mais desconto no IPTU, é sabido por todos, para quem entende um pouco da questão de gestão municipal, é sabido por todos que a IPTU é uma das maiores arrecadações própria do município. E é sabido que nós temos, para quem paga o IPTU à vista, já um desconto de 25%. É sabido que quem doa sangue já tem 10% além desses 25%. É sabido por todos que o aposentado já não paga o IPTU. É também sabido que 40%, no mínimo 40%, é histórico isso em Juara, o vereador Léo Boy é antigo dentro da Câmara, também sabe bem disso, está lá na Prefeitura, que 40% é inadimplente, não paga o IPTU. Então a gente fica preocupado, porque nós também aqui estamos cobrando o executivo dia a dia, obra para a dona Maria, para o senhor Joaquim lá na ponta do bairro, que eu acredito que não seja beneficiado com essa questão. Tudo bem, o mercado do bairro pode ser que ponha uma câmara, mas a classe de menos renda, menos favorecido, não vai ter essa câmara para ter esse desconto. Então, a gente também argumentou lá na primeira votação que o município está recebendo 99 câmaras do Estado de alta resolução. Essa cidade está muito bem vigiada, fora as câmaras que já tem no comércio e nas residências, que com certeza vai continuar tendo, com IPTU ou não, essa classe vai colocar câmara, que realmente é segurança, todo mundo está preocupado com segurança. Agora, fazer desconto de IPTU, mais esse desconto de IPTU. Não sei se vocês acompanharam, os colegas vereadores do município de Sinop estão lá aprovando, vereador Luciano, mais 20% de desconto de IPTU para quem tem energia solar. E aí? Como é que nós vamos cobrar o executivo para que construa creche, para que construa praça lá nos bairros, para que faça iluminação pública, para que faça o asfalto? Ah, tem verbas vindo do governo federal, está vindo de emendas parlamentares. E se não vier? Nós estamos num ano de recesso. A gente está acompanhando a publicidade na iniciativa privada e a política não é diferente. Está em queda. Já está prevista uma queda violenta no faturamento de todos. Então a gente fica preocupado, a gente está fazendo mais desconto, e é a mesma fonte de renda do município. E vamos continuar cobrando o Poder Executivo. Então, Sei que você vota vencido, sei que esse projeto vai aprovar. Eu estou ponderando no meu pensamento, minha forma de ser dentro de uma área administrativa, mais pensando administrativamente, até mesmo porque nós somos 9 vereadores, Marquito. Daqui a pouco, o ano que vem, tem eleição. Alguém daqui pode estar pleiteando uma cadeira do executivo. E será que vai estar preocupado com o financeiro do município? Que aí vai estar sentado na outra ponta. Né, vereador Eduardo? E aí? Hoje você está criando desconto. E vai querer cobrar. E amanhã você pode estar sentado na cadeira do executivo. E aí? E o financeiro desse município, alguém estava preocupado com ele antes? Então, essa é a minha preocupação. Justamente na questão de arrecadação, que a gente precisa ter responsabilidade com relação à arrecadação. Ajudar o poder executivo e cobrar. Que nós cobramos muito. Eu já disse aqui também, nós fazemos muita lei de direito. E eu nunca vi alguém fazer uma lei de dever. É direito de tudo. E dever a gente não vê falar. O dever fica por conta das organizações aí fora, não é nosso. Então a gente fica realmente preocupado, tendo em vista a questão administrativa de arrecadação desse município, que nós não vamos parar de cobrar. O município está em pleno desenvolvimento, tem muita coisa para acontecer, e estamos sabendo que esse ano, em especial, a arrecadação, a tendência é cair, e cair bastante.
Continua a discussão. Vereador Zé Galvão.
A gente respeita a opinião de todos, é claro, mas voto favorável ao projeto, porque eu sei que o executivo, se ele querer dar 3%, ele vai dar 3%, então vai ser bem insignificante para os cofres públicos. Então, se ele resolver dar 5, dar 6, e sem falar que vai ajudar também na parte de segurança dos municípios. Então, eu vou votar favorável por essa razão, que eu acredito que ele não vai dar os 15%, porque daí eu acredito que vai ser muito desconto, mas eu acredito que ele tem de 1 a 15, eu acredito que ele vai escolher um número bem que não vai prejudicar os cofres públicos.
Continua a discussão, vereadora doutora Mônica Costa.
Bom, como o Zé Galvão falou aí, né, a gente tem que concordar com todas as opiniões. Eu concordo com o vereador Wellington e discordo também ao mesmo tempo, porque eu acredito que nessa casa nós estamos aqui para trabalhar para o povo. Né? E o projeto que a vereadora Sandy apresentou, não só acho importante, mas esse desconto, como o Zé falou, o prefeito vai regular, né? E a Sandy, como sempre, apresenta seus projetos aqui, fez um estudo, né? Então, eu confio na vereadora. E, é claro, já passaram vários projetos aqui nessa casa, vou citar inclusive dois. Dinheiro que nós damos do nosso município, lá para a construção lá da BR que vai ligar o Porto dos Gaúchos, na rotatória, foi o quê? R$500 mil? Quantos que nós demos também para o pessoal da Águas Claras? Mais todas as emendas aqui dos vereadores, impositivas, e mais R$300 mil do executivo. Então, eu acredito que o município tem condição, sim, de estar ajudando a população. É claro, todas as classes que nos procura, toda a população que precisa, essa casa tem que sentar, tem que pensar e tem que trabalhar em prol do povo. E é por isso que eu falo para a população juarense que cada vereador aqui tem que ir atrás do seu deputado. Tem que fazer com que ele tenha compromisso com o Juara. Porque a maioria das obras que hoje nós estamos tendo aqui não é do prefeito. Não é recurso do município. É de deputado, é de senador, deputado estadual, deputado federal. Inclusive, estamos agora pleiteando com o ministro. Então, eu peço aqui, eu acho que todos os colegas, né, já trouxeram bastante recurso aqui para o município, com seus deputados, e que peça mais. Inclusive, tem deputado aqui, né, que andou prometendo retro, que vai fazer 3 anos que eu estou nessa casa e não chegou. Então, o trabalho do vereador é fiscalizar, fazer projeto de leis que beneficie a nossa população. E, é claro, tentar aí trazer um recurso para não deixar só nas costas do prefeito.
Continua a discussão. Vereador Luciano Oliveto.
Boa noite aos colegas vereadores. tem alguns projetos, como aquele de doação de sangue, quando a gente estava numa época de pandemia, e a gente via a preocupação, principalmente alguns tipos de sangue específico. Era um projeto, vereador Léo Boy, que às vezes a gente podia até fazer uma emenda modificativa nele agora, uma proposta de alteração, para alguns tipos de... Se o banco de sangue está estabilizado, dava para a gente atualizar o projeto para esses tipos mais raros, a gente... manter o benefício e, às vezes, se não for mais suficiente, a gente altera, né? Às vezes, a necessidade do momento é outro. Ou seja, a gente tem que estar atento às necessidades. Esse projeto da vereadora Sandy é importante, em primeiro lugar, porque o Estado está alinhado a essa situação de melhorar a segurança pública. Veja que, recentemente, a gente fez audiência pública para discutir a segurança no ambiente das escolas. Como é o prefeito que vai fazer a normatização desse processo, seria bom a gente sugerir para ele, entre os critérios, por exemplo, imagina próximo, nas proximidades das escolas, a gente chegar aos 15%. Já ia ajudar a gente. Outra coisa, não é qualquer câmera, tá, que vai ser beneficiada. Tem uma resolução pré-estabelecida ali, né, a gente acompanhou isso nas comissões, ou seja, é uma câmera que ela pode ser até habilitada para fazer parte do programa Vigia Mais MT. Imagina ter uma câmera na sua residência ou no seu comércio, como nós sabemos que alguns comércios aqui em Juara têm. Por exemplo, nós temos empresas grandes do agronegócio que têm uma preocupação com os insumos agrícolas. Eles instalam câmeras de segurança que têm uma resolução muito superior àquilo que a gente está acostumado. Imagina se uma empresa dessa faz uma conexão, né, numa câmera dessa, disponibilizada ali para a Secretaria de Segurança Pública do Estado acessar. Então é um projeto, eu sei a preocupação do vereador realmente sobre essa situação de arrecadação, mas a gente está bastante atento, a gente analisou esse projeto pela Comissão de Finanças, mas como a vereadora Marta falou, ou o vereador Léo Boy também já havia comentado, a parte técnica da prefeitura está bastante atenta a esses descontos. Imagina uma prefeitura que tem aí o índice de inadimplência de 40% e que uma vez por ano faz um desconto total aí nesses juros para ver se essas pessoas pagam. Então, enfim, a prefeitura ela tem essa preocupação, é ela que vai normatizar o projeto, é um projeto muito importante e eu acredito que está bastante alinhado ao momento que a gente está vivendo. Nós sabemos que vários crimes que acontecem em Juara sempre são solucionados com o auxílio dessas câmeras. Se tiver esse benefício, porque... às vezes você procura alguém para conseguir uma imagem, às vezes a pessoa não quer nem se envolver no negócio, né? Então é uma... vem aí atender uma necessidade, né? Melhorar a segurança. E eu deixo a sugestão à presidente Sandy que ela fale ao prefeito. Imagina perto aí nas proximidades das escolas do nosso município ainda manter esse desconto máximo aí de 15%, porque com certeza vai incentivar a ter. Nós sabemos que há uma grande preocupação e, assim, a câmera ela não vai inibir o crime, né? Quem quer cometer o crime, comete, né? Mas ela também vai ajudar a gente a aumentar a nossa sensação de segurança e também, se acontecer alguma coisa, como, por exemplo, na avenida, eu não sei, mas eu não tenho essa informação. Nós tivemos dois furtos na avenida esse ano e eu não sei se esses crimes foram solucionados. Até onde eu sei, não foram, né? Não foi identificado quem roubou. Não sei se, às vezes, a polícia tem essa informação e não foi para a mídia, a gente não sabe. Mas eu acredito que sim, é uma maneira de estimular, colocar, e as regras vão ficar à prefeitura. Espero que a prefeitura crie boas regras e coloque o projeto em prática.
Continua a discussão. Vereador Léo Boy.
Só quero colaborar também que nós fizemos a emenda na Comissão de Justiça, como a presidente informou, só para adequar algumas situações da redação. Eu acho o projeto importante, interessante. Claro que nós temos que pensar como legislador e ao mesmo tempo como gestor do município. O vereador Edson Martins tem também seu ponto de vista, que a gente também tem o entendimento dele, sabe essa visão que ele tem, mas as câmaras têm dado segurança, né? Tanto é que o governo do estado tem aí oferecido, vai oferecer para nós aí mais de 99 câmaras para ser instalado no município de Juara. A autora do projeto, a vereadora Sandra, ela já sentou com o prefeito para discutir, né, vereadora? Que você já me informou que sentou com o prefeito para entrar no entendimento referente a esse projeto. O projeto sofreu várias alterações, né, e várias emendas, e eu vou votar favorável ao projeto hoje. Eu acredito que o prefeito deva sancionar, embora quando chegar lá no executivo ele vai analisar aí se existem possibilidades e condições, e quais seriam essas condições desse provável desconto do IPTU. Até por isso que nós colocamos que ele tem a prerrogativa de regulamentar. Outra situação que a vereadora Mônica disse aqui, que o vereador tem que procurar os seus deputados, é óbvio, né? Que não só o vereador, mas os eleitores e o prefeito. E além de nós, não precisamos nem procurar, na verdade, porque os deputados, senadores, deputados estaduais, federais, governadores, todos tiveram voto aqui, eles têm a responsabilidade e as atribuições de mandar recurso para cá. Para vocês terem uma noção, hoje, quando a gente fala que o prefeito não está fazendo, o prefeito está fazendo muita coisa. Nós sempre, na história de Juara, eu sou funcionário da prefeitura desde 15 de março de 89, estou de vereador desde 2000, então, no sexto mandato, a gente tem acompanhado os gestores. Cada gestor tem deixado a sua história aqui do município de Juara, tem deixado o seu legado. E é claro que é através das emendas parlamentares e recursos que vêm de governador, senador, enfim. Para vocês terem uma noção, a maior arrecadação que nós temos aqui no município de Juara é IPTU. Você sabe quanto da lação do IPTU esse ano? 6 milhões. Você sabe quanto que é uma folha? Você sabe, cidadão juarense, quanto é uma folha de pagamento da prefeitura hoje? Você sabe contar? Mais de 6 milhões de reais. O nosso IPTU que foi lançado em 2023, nós não vamos dar conta de pagar uma folha de pagamento. Uma folha. E quantos meses nós temos? Não é 12. São 12 meses, mais um 13º, mais uma férias, mais um terço de férias. Então, quer dizer, não é fácil. Então, assim, eu entendo as ações dos vereadores, eu entendo, os vereadores têm que fazer projeto que venham em conta da população, nós temos que pensar como legisladores, temos que pensar como gestores, e ter essa sintonia que aí a vereadora Sandra, autora do projeto, teve com o executivo, foi lá e sentou com o prefeito e entrar nesse entendimento. Por isso que é importante, né? É o que eu disse aqui. Então, eu vou votar a favor ao projeto, eu acho importante, a gente tem acompanhado algumas ações de segurança em todo o estado, em todo o Brasil, que as câmaras têm ajudado, né? Mas eu acredito que o prefeito vai sancionar. Então aí a gente vai ver numa nova, se ele vetar ou não, a gente vai rever a situação e os motivos e as razões do veto. Embora, eu acredito que isso não vai acontecer. Obrigado, presidente.
Continua a discussão. Vereadora doutora Mônica Costa.
Só quero complementar aqui o que o Léo Boy falou. Quando eu falei que os recursos vêm dos deputados, senador, é claro, o prefeito ele ajuda com contrapartida. Mas o recurso, eles que mandam. E quando eu falo que realmente, então, eles têm a obrigação, mas nós sabemos muito bem que tem deputado aqui que pega voto e não manda nada. Só vai na garupa, né? Infelizmente.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir o projeto, mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Portanto, está aprovado o projeto em segunda votação com um voto contrário do vereador Wellington Martins. O projeto será enviado à sanção. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 533, interessada a vereadora Sandy, projeto de lei legislativo 08-2023, que dispõe sobre a presença de doulas durante o parto nas maternidades situadas no município de Juara e da outras providências.
Em discussão, projeto de lei do Legislativo 08 de 2023. Bom, esse projeto, ele é de minha autoria. E para quem não conhece ainda essas profissionais, as doulas, aqui em Juara nós já temos algumas e outras que também estão em formação. Elas são profissionais que dão assistência às mulheres durante o trabalho de parto. Antes, na verdade, durante a gestação e também durante o trabalho de parto. E elas têm feito muita diferença nos hospitais, nas maternidades em nosso país. Então, nós estamos, através desse projeto de lei, regulamentando a presença delas aqui nas maternidades do nosso município. Porque hoje a gente não tem uma previsão legal de que elas possam adentrar no hospital para estar fazendo acompanhamento dessas parturientes, dessas gestantes que irão ganhar bebê. Com esse projeto, essa entrada delas no hospital, ela passa a ser regulamentada de acordo com a lei federal. E aí, ela vem falando aqui o que elas podem fazer, o que elas não podem. Todos os detalhes aqui, como elas devem informar que elas irão àquela unidade, com antecedência e tudo mais. Então, por isso, é importante a gente falar sobre esse assunto, como o vereador Luciano Oliveto falou na semana passada. Essa semana também nós tivemos aqui na Câmara uma reunião com o Hospital Municipal de Juara sobre a assistência ao parto. Esse projeto ele vem contribuir com a assistência ao parto, já que a mulher estará permitida de levar essa acompanhante, a doula, que irá ali tratá-la, irá cuidá-la e dar assistência também, juntamente com a equipe do Hospital Municipal de Juara. Continua a discussão. Vereador Luciano Oliveto.
Quero complementar a nossa fala, porque eu acredito que toda vez é importante a gente discutir essa situação de atendimento às gestantes no município de Juara, porque provavelmente os colegas vereadores, a gente é sempre convocado no hospital municipal quando tem alguma intercorrência, né? Na última reunião que nós tivemos, acredito que essas reuniões são sempre produtivas, porque a gente sempre estimula o diálogo, né? E a gente tem que estimular, discutir a situação dos atendimentos no município de Juara. Acabou de chegar aqui nas minhas mãos o relatório integral que vai ser encaminhado a todos os colegas vereadores dos atendimentos no Hospital Municipal. Então, são inúmeros os atendimentos, são muitas consultas realizadas diariamente, muitos exames realizados diariamente, mas o nosso papel de vereador, principalmente, é fiscalizar. E a gente, obviamente, tem o dia de elogiar, né? Mas a gente, pelo menos eu, tenho que trabalhar sempre quando tem alguma coisa errada acontecendo, alguma coisa que a população não está gostando. Essa situação das doulas, o que, que a gente percebe? As gestantes, quando estão no hospital municipal, o médico vai, tem também a enfermeira obstetra, ela vai, faz a análise daquela paciente, e aí, às vezes, a paciente está com dor, ela está com desconforto, ela não está tendo dilatação, enfim. E vai ter o protocolo médico que vai ser utilizado. E qual que é a diferença da doula nesse cenário aí de atendimento a uma paciente? Ela vai ajudar no apoio emocional, ela vai ajudar a tentar estimular movimentos e sensações que também reduzam a dor daquela gestante que está ali. Às vezes, o caso da gestante vai ser sim uma cesárea, Mônica. Vai ser uma cesárea, mas primeiro vai tentar o parto normal. Ou também tem aquele cenário da própria gestante querer o parto normal. Do mesmo jeito, tem médicos que concordam mais com um parto, outros médicos concordam mais com a intervenção cirúrgica através da cesárea. Isso é uma decisão clínica. Então, se nós tivermos essa profissional trabalhando aí na rede de hospitais do município de Juara, com certeza vai minimizar as reclamações sobre esses atendimentos. Então, é o que eu falo para o presidente Sandy. Toda ou qualquer ação que vise assegurar um bem-estar das pessoas que procuram o Sistema Único de Saúde de Juara, são coisas que a gente precisa discutir, entender e, obviamente, aprovar aqui na casa. Então, vamos valorizar aí essa profissão tão importante que é das doulas e, quem sabe, a gente tê-las aí no nosso Sistema Único de Saúde, no nosso Hospital de Juara, vai agregar os atendimentos médicos.
Continua a discussão. Vereador Zé Galvão.
Eu só queria, na realidade, na nossa reunião que a gente teve, o pessoal da saúde, eu fiquei prestando atenção. Gostei muito do colocamento da nossa companheira Marta. Os colocamentos dela na nossa reunião foi bem sensato e direto também, na realidade, né? Não desmerecendo ninguém, mas ela fez as colocações dela que eu fiquei prestando atenção na fala dela. E parabenizar pelo projeto, tá?
Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Portanto, está aprovado por unanimidade o projeto em segunda votação. O projeto será encaminhado à sanção. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 219 de 2023, protocolo 708, interessados, vereadora Marta e vereador Léo Boia, projeto de lei legislativo 12 de 2023, que altera o caput do artigo 17 da lei 2714, de 27 de setembro de 2018, alterada pela lei número 2923, de 22 de setembro de 2021, que dispõe sobre a regularização das edificações implementadas em desacordo com a legislação específica.
Em discussão, o projeto de lei do legislativo 012 de 2023. Vereador Léo Boia.
Esse projeto nós fizemos ele, elaboramos ele em 2018, né, vereadora Marta? A Marta foi procurada porque ele teve o vencimento em dezembro do ano passado. E aí nós também fomos procurados aqui, então eu juntamente com a vereadora Marta resolvemos então prorrogar um pouco mais essa data até dezembro desse ano. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, inclusive na sessão passada, Marta, nós falamos aqui que tinha dado entrada o projeto, algumas pessoas ouviram. A pessoa pode procurar a prefeitura, você pode fazer o desmembramento do seu terreno, sem problema nenhum, desde que ele tenha 7 metros de fachada de frente, né, e o mínimo 150 metros quadrados. Aconteceu uma situação, e aí eu alerto você, cidadão juarense, para que você possa observar essa situação. Ele é bem claro, tem que ter 7 metros de frente a fachada, mas ele tem que ter 150 metros quadrados do terreno. A situação aconteceu o seguinte, o cidadão me ligou, ele tinha um terreno que tinha 144 metros quadrados. Mas a lei está dizendo 150. Porém, na nossa lei lá de 2018, ela fala que é para regulamentação e regularização dos terrenos, das construções edificadas já consolidadas. Esse cidadão que tinha 144 metros quadrados, era um terreno maior, um ficou com 226 metros quadrados e ele com 144 metros quadrados. Porém, ele já tem um muro solidificado no meio e com duas residências. Pode? Pode. Isso pode. Então, você que tem já o seu terreno consolidado, e ele é um pouco menor do 150 metros quadrados, mas ele tem consolidado o terreno com muro, com a residência, calçado, tudo certinho, ele pode ser dividido, tá bom? Então, fica aí esse adendo e esse alerta à população do município de Juara. Daqui uns dias nós estaremos discutindo o plano diretor, eu acredito que a prefeitura deve encaminhar essa semana para cá. Então, você que tem essa situação desse terreno, aproveite aí essa lei que até dezembro, eu não sei depois a elaboração do plano diretor, como é que vai acontecer. Às vezes pode ser que isso não possa acontecer mais. Então, aproveite essa oportunidade, cidadão Juarense, quem queira, claro. Quem não quiser também não tem problema nenhum, né, Marco? Porque uma vez, presidente, em 2018, quando eu fiz isso, Zé Galvão, foi para ajudar o cidadão. E aí eu recebi algumas críticas de algumas pessoas, Mônica, que não sabia o que, que era e ficou falando que eu queria dividir os terrenos. Eu falei, não, gente, isso aqui é uma oportunidade, né, Marta? Quem quiser, você tem um terreno, você quiser dividir, você pode fazer duas escrituras, né? Então é isso, então fiquem atentos aí, quem quiser dividir tem até aí com aprovação, claro, dos colegas pares até dezembro deste ano.
Continua a discussão. Vereadora Marta Del Piazza.
É importante a fala do vereador Léo, ele frisou bem que isso é para situações consolidadas, né? A gente não está abrindo precedente para que se faça a redivisão de novos terrenos. A gente quer dar a oportunidade do cidadão regularizar aquele terreno menor que ele construiu, fez a casa, fez o muro e não consegue documentação. Então, ele vai ter a oportunidade de regularizar isso até dezembro de 2023. É uma oportunidade, já que a lei determina tamanhos mínimos para os terrenos testada, né? Então, a gente está dando aí mais uma oportunidade, porque esse projeto, essa lei aí, ela já foi reeditada, agora está sendo reeditada pela terceira vez. Então, é importante que aqueles que procuraram a prefeitura em busca da resolução do seu problema, corra atrás disso, porque a lei vai vigorar até dezembro de 2023.
Continua a discussão. Vereador Wellington.
O vereador Léo Boias e presidente Santos, só para assim, reforçar, é muito interessante, muito oportuno a gente reforçar o convite a essa população que tem essa dificuldade para que busque a prefeitura, a secretaria responsável, para que dê andamento nessa documentação, para que possa ser desmembrado e documentar, de fato, que já é um projeto que já vem andando desde 2018, todo ano a Câmara vem revogando essa lei, né, para dar oportunidade ao cidadão que está com essa dificuldade de regularização, que busque a prefeitura, busque a secretaria e tente fazer a regularização da sua situação, que é isso que é o interessante, é isso que a gente está tentando ajudar e buscar. Mas a gente pede encarecidamente que busquem, você que tem essa oportunidade, não deixe passar. Até dezembro de 2023 a lei está em vigor. Então busque regularização da tua situação.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir o projeto, mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Portanto, está aprovado o projeto em primeira votação. Próxima matéria, senhor secretário.
Protocolo 767, interessada a professora Marta Del Piazza, moção de aplauso 5 de 2023 ao professor Amarildo Bertazzo e aos alunos do segundo ano C e D do ano letivo de 2022 da Escola Oscar Soares pela iniciativa em solicitar junto ao Poder Legislativo um projeto de lei que crie programas de descarte e reciclagem de lixo eletrônico. A vereadora subscrita à mesa requer ouvido soberano plenário que se homenageie os indicados, tendo em vista que a coleta seletiva é uma forma de recolhimento de materiais previamente separados da fonte geradora e que podem ser reutilizados ou reciclados. Diante da iniciativa tão nobre, foi confeccionada uma proposição para instituir o Programa de Coleta Seletiva e Lixo Eletrônico Tecnológico no município de Juara, estado de Mato Grosso, que consiste em ordenar, programar, recolher, transportar e dar correta destinação do lixo eletrônico tecnológico, resultando na Lei Municipal 3.071, de 6 de março de 2023. Após a instituição do programa, os moradores e colaboradores deverão ser informados sobre como descartar corretamente o lixo. Desta forma, resta justificada a iniciativa que essa Casa de Leis, por meio dos seus instrumentos, homenageia o professor Amarildo Berdazzo e seus alunos do segundo ano C e segundo ano D da Escola Estadual Oscar Soares.
Em discussão, a moção de aplauso 05 de 2023, vereadora Marta Del Piazza.
Eu acredito que no nosso ofício aqui de fazer leis, um dos elementos mais importantes é atender aos anseios da comunidade. E a lei que eu propus de coleta de lixo eletrônico, de postos de coleta para o lixo eletrônico, ela só nasceu por iniciativa desses alunos que fizeram um requerimento a mim, que além de vereadora, sou professora na escola, eles realizaram um requerimento numa aula de língua portuguesa ministrada pelo professor Amarildo Bertasso e fizeram uma proposta para que eu apresentasse uma forma de o município legalizar a coleta do lixo eletrônico. Então, a lei nasceu nesse sentido, de uma iniciativa popular. E mais importante ainda, de uma iniciativa de jovens que nasceram nessa era tecnológica e que trocam os aparelhos com mais constância do que nós, os mais velhos. Eles sabem da importância da gente dar a destinação correta para o lixo eletrônico. E nesse sentido é que eu quis homenagear esses alunos e o professor, porque é uma forma de incentivar a sociedade a propor leis que venham de encontro aos interesses da comunidade. O professor Amarildo, ele realiza um belíssimo trabalho, uma pena que neste ano ele não está mais no Oscar, ele está na escola José Dias, mas continua sendo professor, fazendo um brilhante trabalho, e os alunos, pela iniciativa de proporem uma lei que vai beneficiar toda a sociedade juarense. Eu só espero que a lei seja colocada em prática. Nós sabemos que o prefeito vetou, mesmo com todo o diálogo que eu tive anteriormente com ele. Ele vetou a lei, nós derrubamos o veto aqui na casa e ele se comprometeu a não entrar com ação de inconstitucionalidade da lei. Ele se comprometeu a fazer a lei ser cumprida. Então, eu sei que a Prefeitura Municipal já realizou a licitação para aquisição de containers, falta apenas a comprar os containers. E eu gostaria muito que o prefeito municipal honrasse o compromisso que ele fez comigo e viabilizasse a execução dessa lei, porque ela é importante para toda a sociedade juarense.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir a moção, a mesma está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Portanto, está aprovada a moção de aplausos em única discussão e votação. Próxima matéria, senhor secretário.
Não há mais matérias em pauta, senhora presidente.
Obrigada. Passamos agora às considerações finais. Primeira vereadora inscrita nas considerações finais, vereadora doutora Mônica Costa.
Boa noite, senhores colegas, vereadores, presidente. Bom, a minha primeira indicação é referente a algumas mensagens que eu recebi essa semana do pessoal lá do Hospital Municipal e do Centro de Saúde Frater Lucas, estão pedindo aí para ter Wi-Fi liberada. Muitos reclamam que ficam lá horas esperando e às vezes não conseguem passar recado para a sua família por não ter creche no celular, Então, e também não tem o acesso da internet para estar se comunicando. Então, estou encaminhando essa indicação aí para o nosso poder executivo. Agora eu quero mostrar um slide. Você coloca aí, Wando, para mim, por favor.
Eu, vereadora Sandy, o vereador Zé Galvão, estivemos lá na Avenida José Alves Bezerra, né, onde o pessoal aí está fazendo o serviço de drenagem, vai fazer a duplicação e a pavimentação. E a gente fica muito contente, porque essa aí é uma etapa também ali do Porto Seguro, onde nós terminamos, e agora vai finalizar. Demorou um tempinho, porque teve que fazer um aditivo para duplicação, e a obra está aí caminhando. Inclusive, mandei até para o nosso deputado federal, Juarez Costa, o qual ficou muito contente, que é um recurso dele aí e do nosso governador Mauro Mendes em parceria. E também tive, junto com a vereadora Sandy, lá na comunidade João Ripaia, né, onde aí nós pedimos ao serviço de manutenção. Eu acredito que não só nós, né, vereadora, mas todos esses vereadores aqui dessa casa estão pedindo essa questão da manutenção da João Ripar. E em seguida fomos lá conversar com o secretário, inclusive a vereadora Sandy ligou para o secretário Salvador, e o qual falou que aí no prazo aí de 10 dias, né, ele quer estar se deslocando para o João Ripar e está fazendo essa manutenção. Inclusive a Sandy conversando com o senhorzinho lá, seu Gervaso, se não me engano, um dia anterior ele tinha até caído em uma dessas valetas aí. Machucou até o joelho aí, mostrou para nós. E, por último, o bairro São Gabriel. Eu venho cobrando, todos os vereadores, né, cobrando, e o executivo, nosso querido prefeito, nosso secretário, foi pedido aí para o loteador, e olha o que, que o loteador fez. Ele tampou os buracos e deixou outros. Quando eu cheguei em Juara, que estava em viagem, eu vi aqueles buracos tudo tampados lá perto do Será Piscina. Fiquei tão contente, porque eu moro bem na esquina lá, né? Aí eu falei, vou dar uma volta no bairro para ver, para tirar foto, que eu vou parabenizar, né, o loteador, vou agradecer de perturbar o executivo, que vai... Rapaz, só enganaram. Tamparam os buracos lá em cima e deixaram as crateras lá embaixo. Então, vamos pedir mais uma vez aí para o loteador, né, voltar lá. Às vezes esqueceu, né? E não sei, às vezes não tem material, vai chegar. Que volta lá e tampa aqueles buracos para nós parar de perturbar vocês. Eu recebo muita reclamação de limpeza. Gente, nós estamos pedindo. Inclusive, querendo que se faça valer a lei que existe, né? Só que a gente tem que fazer o dever de casa. Eu cobro para que seja limpo os terrenos. Eu cobro para que seja aplicada a lei que fala que as pessoas, né, os donos, não fazem a limpeza, que a prefeitura vai limpa e faz aí a cobrança da multa. Só que como que eu vou cobrar a multa da população, sendo que os próprios terrenos do município estão sujos? Então, vamos começar a fazer o dever de casa, executivo, para a gente começar aí, colocar na ponta da caneta aí, né, que está uma vergonha. E eu peço, gente, para quem tem terreno, que peça aí, que faça a limpeza, porque esses dias um rapaz até me mandou cobra invadindo na casa dele, porque dos terrenos baldios ali na frente. Box. Bom, adentrando aí a sua residência, porque é dos terrenos aí da frente, do lado, tudo sujo. Então, pessoal do Ouro Verde, Bandeirantes, São Gabriel, né, outros bairros que talvez agora eu me esqueça, que sempre me mandam mensagem, nós estamos cobrando. E vou continuar cobrando o executivo para que a gente consiga organizar. A gente vê aí que o Salvador já fez várias limpezas em vários bairros, então eu acredito que está na programação dele, então nós vamos estar aguardando. E eu quero aqui o pessoal aí que queira ver meu dia a dia, desde aí o meu primeiro ano, eu tenho ali meu Instagram, que é doutora Underline Mônica Costa, que acompanha o meu trabalho, que manda suas demandas, né, ou até mesmo pelo WhatsApp aí, 984259853, que nós vamos estar cobrando e trabalhando. Boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
Essa palavra, presidente.
Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Boa noite a todos. Assim como a vereadora Mônica acabou de falar, Mônica, é verdade, a gente, todos nós estamos cobrando essa situação dos distritos aqui de perto da cidade. Essas estradas estão bastante precárias, né? Afinal de contas, acabou de findar aí o período chuvoso. Mas eu estive conversando hoje com o secretário Salvador, onde no dia de hoje já começou os trabalhos ali na linha do Barbosa. Provavelmente até o final de semana termina aquela região do Barbosa, fazendo a recuperação toda daquela região, que também estava muito ruim. E dali já vai para o João Ripar, e aí sucessivamente, João Ripar, Cazu, a região da Água Boa. É a expectativa que ele está passando, que nos próximos 10 dias, provavelmente já termina, 10, 15 dias, provavelmente já termina todas essas regiões que estão com dificuldade de acesso, ele já quer ter concluído. Então a gente fica feliz, e o Salvador já está correndo atrás, resolvendo esses problemas que todos nós estamos cobrando aqui, dia a dia. A gente está vendo bastante problema, assim como a vereadora também solicitou aqui limpeza desses terrenos. A gente pede à população que tenha a iniciativa de fazer a limpeza nos seus terrenos. Muita sujeira. Aqui no centro da cidade a gente vê terreno baldio sujo. Isso é muito feio. A cidade está ficando mais bonita, está ficando moderna, mas por outro lado, o cidadão também tem que dar a sua parcela, a sua contribuição de parcela, e ajudar na limpeza, onde possa vir a melhorar com relação a mosquito da dengue, com relação a insetos peçonhentos. Então a gente precisa que a população ajude a resolver os problemas dessas regiões aqui no centro da cidade também. E nos bairros não é diferente, né? Se no centro está desse jeito, imagina nos bairros quantos terrenos baldios que não tem, e aí a sujeira é grande. Então a gente pede ao prefeito municipal que faça, de fato, as leis que já existem, já é aprovado por essa casa, que faça o andamento delas, que a fiscalização trabalhe, que vá, que notifique, que dê prazo. Não é chegar e meter a caneta e multar ninguém, mas pelo menos que faça a notificação e dê um prazo para que o cidadão possa fazer limpeza, para que faça calçada. A gente está vendo ali nos bairros onde foram feitos asfalto agora recentemente, alguns moradores já providenciaram as calçadas, mas na sua grande maioria ainda não. Isso é feio. O bairro está bonito, está movimentado, está asfaltado, com iluminação boa, e não tem calçada. Fica feio demais. Ali na região nossa do Santa Helena, Jardim Paranaguá, Maquito, que tanto problema naquela buraqueira, eu fiquei sabendo hoje também, o secretário me informou, que já vai, a empresa já ganhou a licitação, já vai fazer toda a recuperação daquela região, aquelas ruas que estão cheias de buraco ali no Paranaguá, que quanto tempo nós estamos falando daquilo lá, e agora já vai começar, parece que a semana que vem, já começa os trabalhos de recuperação. Uma empresa veio, participou e ganhou essa licitação. Então, gostaria muito de agradecer ao prefeito Carlos Sireno, secretariado que está atendendo esse município, está atendendo esses vereadores, da medida do possível. Muitos problemas, a região do patrulhamento, o pessoal já fez, está fazendo, terminando a região lá da Paranorte, toda aquela redondeza da Paranorte, e vai entrar com as patrulhas na região do Escondido, saindo no PA Vale do Arinos, PA Japuranã, fazer toda aquela região, já nos próximos dias. Também o pessoal das pontes terminou de arrumar semana passada a ponte na Beira Rio do APA Casim. Já vai arrumar mais duas ou três pontes na Beira Rio, sentido a Fazenda 3J, que está com sérios problemas ali de escoar suas produções. Então, assim, o pessoal está na ativa, está trabalhando. A gente pede paciência um pouco, porque não dá para estar em dois, três lugares ao mesmo tempo. A Juara é muito grande, mas os trabalhos começaram e estão acelerados. Ali na linha Rio Long também, a gente está tendo bastante cobrança aqui, não está boa aquela estrada. Assim que o maquinário terminar os reparos que estão aí na aldeia indígena, ali perto da comunidade do Jaú, e também na estrada Borguará, que vai estar arrumando aquela linha Pedorama, já vai vir para a linha Rio Long também, foi a informação que nos passaram. Então, é um pouquinho de paciência, os trabalhos começaram, estão acelerados, e a gente fica contente que logo, logo, todas nossas regiões aqui, distritos, e estrada da região, e aqui dentro do município não é diferente, estará com as recuperações feitas, e assim a população é que sai ganhando com isso. Um grande abraço, uma ótima semana a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto.
Boa noite a todos que nos assistem. Nossa equipe de filmagem está fazendo um enquadramento aí, Edson Santana. A população de Juara, em primeiro lugar, vamos falar sobre bairro Cruzeiro do Sul, uma obra que tem preocupado os moradores ali da localidade. Na sessão passada, nós fizemos uma solicitação ao secretário de cidade para que esclarecesse o andamento da obra, uma vez que nós estávamos acompanhando a situação dessa obra e a gente percebia que a obra que tinha previsão de ficar pronta ainda no ano de 2022 teve esse atraso. A informação que chegou aqui da secretaria é que eles estão pontuando, o engenheiro responsável, o senhor Wala Soares Garcia, que ele está pontuando as preocupações dele quanto à obra junto à empresa, e que a empresa teve um novo cronograma aprovado aí pela Prefeitura Municipal de Juaras, Zé Galvão. Sei que você também está bem preocupado com essa obra do Cruzeiro Sul. E eles têm que concluir essa obra até o dia 3 de julho de 2023. Então, provavelmente, nessa semana teremos reunião com o prefeito Carlos Sirena. É muito importante que a gente consiga estabelecer e cumprir, né? Uma vez que já é um aditivo de prazo aí. E o prefeito está preocupado com outros bairros que aguardam por pavimentação. Então, a gente precisa concluir essa obra aí, que já está custando muito dinheiro aos cofres públicos do nosso município e ao Estado, mas que ainda não foi entregue à população. Imagine a preocupação da população ali. E quero pedir carinhosamente à secretária de Educação, senhora Fernanda, desde fevereiro nós estamos tentando fazer com que a Secretaria de Educação preste um atendimento humanizado e atencioso aí às mães de crianças portadoras de autismo. E a gente está fazendo o nosso papel legislativo, que é de fazer as solicitações, juntada de documentos, aprovar aqui na Câmara a abertura de novos cargos para a Prefeitura, para que a Prefeitura possa contratar mais técnicos de desenvolvimento infantil. E aí nós temos uma situação de duas crianças que elas têm laudo médico de que elas precisam, além do acompanhamento de um professor que divide uma sala de aula com aproximadamente 30 crianças, essas duas crianças, desde o início do ano, elas aguardam para um técnico de desenvolvimento infantil para fazer o atendimento adequado e individualizado a essas crianças na sala de aula. Uma das nossas preocupações é que, pelo relatório que as mães nos encaminharam, nos entregaram aqui na Câmara Municipal, que junto com a nossa assessoria jurídica nós fizemos a leitura desses relatórios, são pareceres clínicos médicos, ou seja, são documentos que têm respaldo médico, dizendo que se essas crianças, numa fase tão importante que é a infância, nesse processo que elas precisam ser incluídas aí no processo de ensino-aprendizagem, se elas não tiverem o devido acompanhamento, isso vai gerar transtornos para elas por todo o período que elas permanecerem na escola. Então, secretária Fernanda, eu sei que a senhora tem essa solicitação, eu sei que essa solicitação também já foi aberta junto ao Ministério Público, então eu peço a sua atenção, secretária, para que o mais brevemente possível a senhora nos ajude a resolver essa situação. São só dois técnicos de desenvolvimento infantil que precisam ser aí contratados para atender. Nós já estamos caminhando para o meio de mês de junho, então para a gente não ter mais prejuízos aí no atendimento dessas crianças, eu peço que a senhora faça o atendimento. Sobre a reunião que nós tivemos aí com vários representantes do setor de saúde do município de Juara, como representante do Consórcio Municipal de Saúde, representante da Secretaria de Saúde, da Prefeitura Municipal de Juara, das Unidades Básicas de Saúde, para a gente discutir principalmente a atenção às gestantes. Nós sabemos aí, através dos relatórios que chegam aqui à Câmara, que nascem no município de Juara, no Hospital Municipal, aproximadamente 40 bebês por mês. Tanto de 20 em média de parto normal e 20 de cesárea. E que nós temos uma média aí nos últimos 6 meses de um acompanhamento pela Secretaria de Saúde de mais ou menos 500 gestantes por mês aí no atendimento pré-natal. Então, por isso, sempre é importante que eu, vereador, nós, vereadores, fiquemos atentos aí ao atendimento que é prestado a essas gestantes, e a gente vai compartilhar com vocês semanalmente mais informações sobre essa pauta aí nas nossas redes sociais. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, o vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, população que nos assiste via Facebook e escuta na Rádio Tucunaré. Senhora presidente, mais uma vez gostaria de cobrar da Secretaria de Transporte o patrulhamento e cascalhamento da estrada entre Pedreira e Palmital. A estrada lá está precária, a população cobrando desse vereador mais uma vez sobre esse patrulhamento e cascalhamento lá. Também, ontem estava andando na estrada 4 Marco, também reparei que a estrada precisa também de um patrulhamento e cascalhamento o mais rápido possível. Também cobrei aqui no Pequeno Expediente sobre o cascalhamento ali da estrada João Ripar, da estrada Barbosinha, a continuação do cascalhamento lá na estrada do Amor e também o patrulhamento lá na linha Bonete, no fundo da Águas Claras, que a estrada está precária devido a essas fortes chuvas, onde cortou vários aterros lá e precisa urgente desse patrulhamento. Também, senhor presidente, gostaria de que essa Secretaria de Casa fizesse um ofício à Secretaria de Educação referente à Escola da Monte Azul, onde uma Kombi está puxando em duas linhas e está atrasando o horário da aula lá dos alunos lá, começando a aula 9 horas, e a mesma Kombi leva os alunos novamente para suas residências, onde uma turma de alunos tem que ficar esperando ela poder ir, deslocar até uma linha, entregar todos os alunos, depois voltar, retornar e pegar a outra demanda de aluno e entregar em suas residências, suas propriedades, onde estão chegando muito tarde nas suas residências e também começando tarde a aula. Precisa ir à Secretaria de Educação tomando as providências, que coloque mais um veículo para estar atendendo os alunos lá da Escola Monte Azul. Também, desde já, quero agradecer aí o trabalho do prefeito Carlos Sirena, junto com o secretário Tony Araújo, com sua equipe, o trabalho que estão começando a fazer agora no período de seca, que é arrumar os pontos que deu trabalho, que deu trouxe transtorno a todos os moradores, como atoleiro, nas todas as estradas. Espero que o prefeito deixe essa equipe só para arrumar todos esses pontos que veio trazer transtorno, né, vereador Hélio? No tempo da chuva, que nem começou na saída de Águas Claras, arrumando aquela serra ali, que é um problema caótico, que trouxe muito transtorno e muita a população que utiliza aquela estrada, onde muitas pessoas tinham que dar a volta pelo Quatro Marcos, devido aqui na saída de Joara, em Águas Claras, aquela subida de atoleiro. Então, espero que o prefeito deixe essa equipe só para arrumar esses pontos críticos em todo o local da nossa cidade, para que venha e trazer melhoria a toda a população. Também gostaria que a Secretaria de Saúde fizesse o ofício, Secretaria de Cidade, onde que troque a lâmpada do superposte lá da Avenida Luiz Gatti e também ali do bairro João de Barro, onde que as lâmpadas já estão bem já velhas, já bem fracas, e alguns pontos chega a estar queimado e precisa ir também dessa troca de iluminação. Também gostaria que fizesse mais um ofício ao prefeito municipal, que fizesse um projeto para rebaixar a rede lá do loteamento Barbosinha, lá do loteamento Julião, lá do loteamento João Ripar, lá do loteamento da Estrada do Amor e também lá do Água Boa, fazer o rebaixamento de rede para pôr iluminação pública, para estar atendendo a toda a população que precisa da iluminação pública nessas áreas. Só isso, presidente. Obrigado e boa noite a todos.
Bom, para finalizarmos a sessão de hoje, eu gostaria de chamar a atenção da população juarense a respeito de um fato que aconteceu nesse final de semana, no Dia das Mães. Uma mulher, que a gente não sabe exatamente quem é, ela tentou suicídio ali na ponte do Rio Arinos, sentido Juína. E a gente sabe que aquele local, ele é comum para esse tipo de situação. Nós já tivemos outros casos de tentativa de suicídio ali, bem como o suicídio em si, a execução mesmo. Pela graça de Deus, no momento em que aquela mulher estava ali em desespero, chorando, o Moisés, que a gente até falou dele aqui recentemente, que ele é presidente da Associação de Atletismo, ele estava fazendo o seu treino de corrida, que ele faz sempre, né, toda semana. E aí ele observou que aquela mulher, ela não estava bem, que ela estava chorando. E aí ele decidiu parar o treino e ver o que estava acontecendo com ela. E graças a essa ação dele, ele conseguiu tirá-la da ponte, levá-la para a casa dele e de lá ele encaminhou ela, a ambulância veio buscá-la para levá-la para o Hospital Municipal de Juara. Hoje o filho dessa mulher veio aqui em Juara, mora em Sinop, e levou ela para Sinop para cuidar dela. Então, a gente sabe que nos últimos tempos, inclusive no ano passado, a gente apresentou um projeto de lei da Escola de Líderes sobre a saúde mental dos juarenses. No ano passado, a gente teve vários casos de suicídio. Esse ano já tivemos alguns e provavelmente o número de vítimas vai ser maior do que o do ano passado se continuarmos nessa frequência que estamos hoje. E daí a importância do Poder Executivo em efetivar as ações, tanto apresentadas por aquela lei que nós votamos aqui nessa casa, como outras ações que já estão previstas no SUS para que sejam efetivadas. Mas não só a atuação do Poder Executivo. Eu gostaria de chamar a atenção para nós mesmos, cidadãos, nos colocarmos como vigilantes dessas pessoas que estão em crise, crise de depressão, crise de ansiedade, que se automutilam, que tentam o suicídio, para que nós observemos esse comportamento e que levemos isso adiante, que orientemos essas pessoas a buscar recursos na saúde pública aqui do nosso município. A pessoa que tem um problema como esse, ela pode procurar as unidades básicas de saúde, ela pode procurar o CAPS, ela pode ir direto no centro de saúde para ter um acompanhamento psicológico. Então, hoje nós temos recursos. Talvez, eu acredito que faltem mais campanhas para prevenção ao suicídio. Inclusive, falei com o responsável pelo CAPS hoje e falei, por que não nós pintarmos as laterais daquela ponte ali com frases de impacto para essas pessoas, para que quando elas chegarem ali, elas vejam essas frases. Mas não só isso, não só isso, isso é o mínimo que a gente poderia fazer. Nós temos que efetivar as ações que já estão previstas em leis. E é isso que nós vamos fazer, que eu vou fazer durante essa semana. Eu quero averiguar como está essa situação, como estão as filas para passar com o psiquiatra, como está a liberação do medicamento ali no CAPS, porque nós precisamos agir para evitar que mais pessoas se percam, que mais vidas se percam pelo suicídio aqui na nossa cidade. Mais uma vez, eu quero parabenizar o Moisés por ele ter parado o que estava fazendo para prestar socorro para uma pessoa que estava em crise. É difícil ver pessoas que param a sua vida para prestar atenção no outro. Então, ele merece ser parabenizado por essa Casa de Leis e por mim. Bom, não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, eu convido todos para a sessão ordinária se realizar em 22/5/2023 e, consecutivamente, após encerramento da sessão ordinária, nós realizaremos uma sessão extraordinária na mesma data. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão. Boa noite.